As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar avançou para a demolição dos antigos edifícios da empresa Arton, situados na zona do Flecheiro, numa operação que visou ainda a extinta serração de mármores. Recorde-se que a autarquia comprou os imóveis, em estado de voluto, para que os pudesse eliminar, à semelhança do que já tinha acontecido com as estruturas onde funcionou o bloco de representações. Para além disso, foram deitadas abaixo mais 4 barracas do acampamento ali situado, naquela que é a concretização de outra etapa que visa tornar o Flecheiro numa zona verde, no âmbito da requalificação que estará cifrada num investimento na ordem dos 3 milhões de euros. Recordo que aquela zona da cidade será um espaço de lazer com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Tal como a ERTE adiantou oportunamente, está em causa uma obra que deverá iniciar-se em finais de outubro, início de novembro, com final previsto para julho de 2023. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTE, fala de uma operação marcada pelo simbolismo de demolir os últimos edifícios de uma antiga zona industrial ali situada.
Esta é uma demolição complexa, portanto estamos a falar de uma área bastante grande, são muitos metros quadrados, das instalações da antiga Arton e da antiga serração de mármores que ali existia. Portanto, na verdade, são duas unidades que estão coladas, mas eram duas unidades distintas. E têm aqui o simbolismo de serem os últimos edifícios desses edifícios industriais que existiam, portanto, naquilo que no fundo era a antiga zona industrial do Flecheiro. O Flecheiro foi, no fundo, a primeira zona industrial, diga da era moderna, digamos assim, ou seja, do século XX, na cidade de Tomar. Há muitos anos, naturalmente, que tinham perdido, foram perdendo essa função e foram ficando devolutos e, portanto, estes dois edifícios representam isso mesmo, são os dois últimos grandes edifícios daquilo que será toda a área abrangida pela zona verde, pela futura zona verde. E, portanto, são, como dizia, os últimos dois edifícios de vários que temos vindo a demolir ao longo destes últimos anos, portanto, neste processo de demolição, conjuntamente com as barracas, sendo que alguns deles já se confundiam com as barracas, nomeadamente os da zona mais sul, mais próximo do padrão, na verdade, já se confundiam, portanto, entre antigos edifícios e barracas de habitação. Efetivamente, com esta demolição, serão demolidas mais 4 barracas que estavam precisamente junto ou nas traseiras, aliás, elas não eram sequer visíveis, como, aliás, grande parte delas não eram visíveis, portanto, por quem ali passasse ou enfim, pela generalidade dos cidadãos, portanto, mais 4 barracas que conjuntamente com esta demolição e cujas famílias, entretanto, já foram alojadas noutros locais, portanto, são também demolidas junto a este processo.
Quanto ao acampamento do Flecheiro propriamente dito, Hugo Cristóvão confirma que nesta altura resta cerca de uma dezena de agregados familiares para retirar, pessoas que serão distribuídas, assim possível, por vários locais.
Há ainda algum trabalho a montante a realizar, nomeadamente ainda estão cerca de meia dúzia, de uma dezena de barracas, portanto, de agregados familiares ainda a retirar. Esse trabalho está a ser feito, portanto, mais uma vez também passo a passo, como tem sido até aqui, porque não conseguimos, não é possível arranjar soluções de habitação para todas ao mesmo tempo e até porque também queremos, como tem vindo a ser feito, ir distribuindo por vários locais, porque depois há outras questões sociais a montante e a jusante, e portanto esse trabalho irá continuar, mas como dizia, portanto, para que a obra depois comece e comece com a fluidez que desejamos, há ainda a retirar essas últimas cerca de 10 barracas, o que equivale a cerca de 10 agregados familiares.
Cumpre-se assim mais uma etapa na revitalização do Flecheiro. Edifícios, antigos edifícios da Arton estão a ser demolidos. A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar reuniu com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo no sentido de avaliar os atuais transtornos que se colocam na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de parto do Hospital de Abrantes, serviços que têm estado condicionados no decurso das últimas semanas, obrigando as grávidas, essencialmente, a procurar por atendimento fora das respectivas áreas de abrangência do CHMT e já com uma situação trágica trágica a lamentar, no caso, a morte de um bebê cuja mãe, grávida, residente em Vila de Rei, perdeu o filho a caminho do Hospital de Santarém, uma vez que a unidade do Dr. Manuel Constâncio não tinha capacidade de atendimento naquele fatídico dia. A ERT já procurou obter um balanço deste encontro e falou com Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que admitiu preocupação face ao atual estado das coisas.
A reunião esteve relacionada com os problemas que existem. A Conselho de Administração também nos explicou o problema que existe na falta de médicos da especialidade obstétrica, que não é só uma realidade regional, como sabemos, que é um problema nacional, o problema que existe, o problema da falta de médicos, também o problema que tem existido nas urgências e as respostas que o Centro Hospitalar do Médio Tejo está a procurar para solucionar os problemas. No fundo, foi esse o ponto de situação. Sobre casos concretos que também têm sido notícia, também naturalmente eles foram abordados, mas dizendo que estão a ser averiguados. Mas em relação à situação, naturalmente a Assembleia Municipal de Tomar preocupa-se com os problemas que têm existido nas urgências. Interessa-nos a nós, enquanto emergência obstétrica, interessa-nos a nós, Assembleia Municipal, bons cuidados de saúde, que os tomarenses tenham bons cuidados de saúde, existem os bons cuidados de saúde na região, e no fundo foi uma reunião em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos colocou as dificuldades que existem e também as respostas que estão tentando procurar. Por isso, dizer naturalmente que estamos preocupados com a situação, estamos a acompanhar a situação e naturalmente vamos continuar de perto e junto também da administração do hospital a procurar indagar a cada momento qual é que é a situação.
Ou seja, quando terminar este habitual período de férias, podemos continuar confrontados com estes problemas, é isso?
O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que acreditava que existia uma melhoria no pós-período de férias, e assim esperamos. Também sei que existem problemas de saúde, foi-nos explicado de alguns médicos do Centro Hospitalar que também colocaram essas dificuldades, ou seja, no caso, médicos obstétricos que estão com problemas de saúde, o que também retirou logo a capacidade operacional, digamos assim, mas eu espero que no fundo da política a situação melhor, mas naturalmente é um problema nacional e que tem que ser resolvido do âmbito nacional com a captação de mais médicos, e é um problema de muito difícil resolução.
Um dos receios que tem sido tornado público pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo centra-se com a maternidade do Hospital de Abrantes e os respectivos nascimentos, com números abaixo dos indicadores que justificam a existência do serviço naquela unidade. Hugo Costa referiu que este assunto não foi abordado na reunião com a administração do CHMT, mostrando-se convencido de que é um cenário que não estará em cima da mesa.
Não foi falado na reunião e a minha oposição total, quer enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quer enquanto outras funções que tenho, é um eventual encerramento que não acredito que seja em cima da mesa, que não foi abordado e nem sequer há nenhum estudo nesse sentido. Não há nada que nos leve a crer isso e acho que também não há necessidade de alarmar as pessoas porque não há nada em concreto sobre essa matéria.
A Assembleia Municipal de Tomar esteve então reunida com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aqui Hugo Costa, a fazer um balanço desse encontro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, a par de Orém, foi aquele que do Médio Tejo recebeu mais médicos de família no âmbito do concurso recentemente aberto e que, diga-se, ficou aquém das expectativas e das necessidades das populações. Basta dizer que o agrupamento de centros de saúde solicitou 22 vagas, mas só foram concedidas 12 e, destas, apenas 5 ficaram preenchidas. Para além de Tomar e Orém, nota para o entroncamento que irá receber um novo médico. De resto, todos os outros conselhos do Médio Tejo ficaram a zeros. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes, lamentou estes números.
O concurso deu 5 médicos, no caso concreto 2 para Tomar, 2 para Orém e 1 para o entroncamento. Portanto, houve uma série de conselhos que não receberam profissionais. O que nós solicitamos e que nos foi dito é de que a ARS, para as vagas que ficaram abertas, até final de agosto vai abrir novo concurso. Veremos como é que estas situações se vão passar, muito embora da nossa parte e da parte da responsabilidade do ATS, sabemos que isto tem que merecer uma análise mais fina, porque apesar dos incentivos, e alguns eram incentivos a duplicar o salário, não houve interessados em ocupar as 12 vagas abertas.
Falta de médicos continua a ser uma realidade, uma preocupante realidade no Médio Tejo.
Rádio R, informação.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, admitiu em entrevista à ERT que olha para o Rio Tejo com preocupação, um sentimento que não é de agora, mas sim de há alguns anos a esta parte, recordou, focando-se na qualidade e principalmente na quantidade da água. O autarca assegurou que a autarquia está atenta ao estado de seca em que se encontra Portugal, dando conta de um conjunto de medidas que serão colocadas em prática para minimizar estes problemas.
Sinto uma imensa preocupação, não dos dias de hoje em concreto, mas dos últimos tempos. Há uns anos que vimos afirmando este cenário de grande preocupação relativamente quer à quantidade de água, quer à qualidade, embora as questões da qualidade foram sendo melhoradas de forma significativa nos últimos anos, mas as questões da quantidade de água, quer no Tejo, quer na Albufeira do Castelo de Lodos, são coisas que nos preocupam. Nós estamos a falar da atividade económica concretamente do nosso concelho e da região. Falamos do Tejo, muito da água que afeta as questões relacionadas com a agricultura e com o território e com o espaço envolvente. E depois falamos da questão do Castelo de Lodos, sendo aí a bacia central do abastecimento ao concelho de Abrantes e a toda a região, bem como bem sabemos, à região de Lisboa. Portanto, as questões da água são temas centrais dos dias de hoje e nas quais temos uma preocupação imensa. Como digo, são de hoje, mas também são seguramente de há muito tempo. Aliás, decidimos em reunião de Câmara, no fundo, definir um conjunto de regras e normas de orientação para mitigar estas questões da água. Como sabemos, Abrantes, o nosso concelho não está numa situação de ruptura total com as questões do abastecimento público, mas prevendo eventualmente cenários mais difíceis, estamos a tomar um conjunto de iniciativas, desde logo os tempos de rega, questões relacionadas com lavagens de veículos, os fontanários que não têm circulação interna. Portanto, há um conjunto de regras que diz a respeito, digamos, de resposta imediata que vamos tomar. Por exemplo, só a título de exemplo, as regras vamos deixar de fazer sempre que seja possível e também não ponha em causa, digamos, os espaços verdes, vamos utilizar as regras em períodos noturnos em vez dos períodos diurnos.
Estado da seca em Portugal preocupa também Abrantes. Manuel Vila Matos aqui numa visão para aquilo que está previsto para o seu concelho. Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém pela prática do crime de falsificação. No decorrer de uma fiscalização de trânsito, foi verificado que o indivíduo conduzia um veículo pesado de mercadorias, utilizando no respectivo tacógrafo o cartão de condutor de outro profissional do ramo, tentando desta forma ludibriar eventual fiscalização dos seus períodos de repouso diário e tempos de condução, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém, da PSP. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparência no Tribunal Judicial. A PSP alerta uma vez mais para a necessidade do cumprimento dos tempos de descanso previstos na lei, concretamente aos profissionais a que a tal são obrigados, prevenindo situações de cansaço extremo que colocam em perigo os demais utentes das vias onde circulam.
Rádio R, a primeira a informar.
A Comissão Política Distrital de Santarém, do Partido Pessoas Animais Natureza, PAN, quer que a Câmara de Tomar instale uma rede de pombais contraceptivos para fazer face à crescente preocupação da população e da autarquia relativamente à sobrepopulação de pombos na cidade. Ideia já transmitida em reunião com membros do Executivo e com a médica veterinária do município. Segundo o PAN, o pombal contraceptivo é uma estrutura na qual é possível realizar um controlo eficaz, sustentável e económico da população de pombos citadinos, substituindo os métodos habituais e ineficazes de abate e de afugentamento por uma alternativa ética e inócua que respeita às necessidades biológicas das aves, sendo que, de resto, já usados há largos anos com sucesso em outras cidades europeias, em países como a Alemanha, França e Reino Unido, reforça um comunicado enviado para a ERT. Este é um método que consiste em incentivar as aves a identificar em locais específicos, proporcionando-lhes para o efeito abrigo, alimento e água. Uma vez aí estabelecidos, os pombos irão passar cerca de 80% do seu tempo dentro e nas proximidades da estrutura pombal, estabelecendo aí os seus ninhos. Posteriormente, equipas responsáveis limpam e cuidam do espaço e retiram os ovos, substituindo-os por outros, de gesso ou plástico, prevenindo o nascimento de novos espécimes de forma descontrolada. No exemplo apresentado de implementação de um pombal contraceptivo, no hospital em Nottingham, no Reino Unido, conseguiu-se a redução de 1.200 para 65 animais em 3 anos, assegura o mesmo texto.
Rádio Air, informação.
Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, esteve em Torres Novas, em visita às instalações do antigo Colégio Andrade Corvo, espaço que irá receber um polo de formação da Polícia de Segurança Pública, um investimento na ordem de 1 milhão de euros. Numa nota de esclarecimento, a Câmara Torrejana refere que a visita teve como objetivo delinear-se, em articulação com o município e a Diocese de Santarém, proprietária do imóvel, um plano de ação para a requalificação do edificado, de modo a acolher diversos cursos no âmbito da formação contínua dos agentes daquela força de segurança. A intervenção deverá incluir remodelação parcial da rede de águas, saneamento, redes elétricas, para criação de alojamento e de cerca de 20 salas de aulas, acrescenta o mesmo texto. Ao que tudo indica, o referido 1 milhão de euros será suportado pela Câmara, sendo que a renda anual, na ordem dos 50 mil euros, ficará a cargo do Ministério da Administração Interna. A Câmara do Entroncamento, pela voz do Presidente Jorge Faria, anunciou um conjunto de medidas no sentido de fazer face à seca em que o país se encontra. Nesse sentido, por ocasião da recente sessão entre o Executivo, o eleito do Partido Socialista deixou claro que a redução do consumo da água é prioritária, desde logo em situações como a lavagem de pavimentos e de viaturas, assim como na rega de espaços ajardinados, reduzidas ao mínimo. Jorge Faria deu ainda conta de um investimento para minimizar a perda de água.
Tendo em conta a situação de seca que o país atravessa, o nosso município tem tomado medidas no que diz respeito à redução do consumo da água, bem como investido e dado passos sólidos para a eficiência dos serviços, desenvolvendo trabalho nas redes de abastecimento para minimizar as perdas de água. Também procedeu à redução de consumos públicos não essenciais, tais como lavagens de pavimento e viaturas, bem como reduziu as regras dos espaços verdes e jardins ao mínimo para evitar a morte das espécies, tendo ainda como complemento efetuado uma campanha de sensibilização nos diversos canais de comunicação do município e distribuído um flyer com a fatura da água de agosto, apelando a todos que fechem a torneira um minuto e demonstrando o que se poupa com essa ação. Encontra-se também a desenvolver trabalhos na rede de abastecimento de forma a conseguir controlar e reduzir as perdas nos sistemas de distribuição e adoção. Neste sentido, criou um plano para a rede de abastecimento de água que assenta em 3 pilares: renovação, detecção e integração, o qual representa um investimento total de mais de 1,2 milhões de euros, contando com financiado pelo POCUR, e adquiriu equipamentos tecnologicamente avançados, estando neste momento a decorrer a instalação de 15 zonas de medição e de controle, 2 válvulas redutoras de pressão em locais do concelho estrategicamente definidos, visando munir a rede de mecanismos de controle. Ou seja, nós estamos não só a procurar reduzir alguns consumos que são possíveis de reduzir, mas, acima de tudo, temos vindo já a desenvolver um conjunto de investimentos fortes no sentido de redução da água, que é uma matéria, como sabem, que está na ordem do dia a nível nacional e não só.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, então aqui a dar conta de um conjunto de medidas relacionadas com a redução do consumo de água.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está na posição 231 a nível nacional, entre 306 conselhos no ranking da Água 2021 da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, documento onde estão em causa os municípios que praticam os preços mais justos em serviços básicos como água, saneamento e resíduos. Os números finais assentam, por exemplo, no consumo diário por pessoa, sendo que os preços em análise não têm IVA incluído. Foram analisados os tarifários em vigor até 31 de outubro de 2021, com simulação do preço da água, saneamento e resíduos para as diferentes dimensões instalações familiares, agregados de 1 a 10 elementos, contemplando sempre que existam as tarifas familiares de aplicação universal. Numa análise aos resultados, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas refere que, embora a desigualdade persista, tem-se verificado uma evolução positiva no número de municípios com tarifários familiares. Quando o índice de equidade toma valor de 0, significa a ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação. Desta forma, Tomar ocupa assim uma posição discriminatória, exemplo daquilo que acontece com todos os outros concelhos que fazem parte da Tejo Ambiente, casos de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha, todos com um índice negativo de 187,81. Orém, que também faz parte da fundação daquela empresa, mas que ainda tem a água a cargo da Biwater, está mesmo na posição 297, com menos 351,10. Refira-se que o concelho mais justo do distrito é Golgã, no nono posto, com um coeficiente de menos 49,80. A título de curiosidade, sublinhe-se que São Vicente, Madeira, ocupa o primeiro lugar, seguido de Penedono, Viseu e de Porto Muniz, também na Madeira.
Rádio R, informação.
Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.